Irmãos, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa falar com a gente hoje. E Walter, por favor, orar pela Daniele, filha da Tânia. Ela está com apêndice. Puxa, tão novinha, né? Então nós vamos orar pela Dani agora. Eu gostaria de avisar vocês também que às terças-feiras, pelo número de ministros lá dentro, só vai ser possível estar com crianças de 5 a 12 anos às terças-feiras, ok? Porque está faltando pessoas para poder cuidar de outra faixa etária. Então vamos orar pela Daniele? Vamos orar agora? Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos pela Dani, Senhor, que está agora sentindo todas essas dores abdominais, deve estar sofrendo, e eu peço a Ti, nós pedimos que o Senhor estenda as mãos sobre ela, para que ela seja curada agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que ela receba o toque das Tuas mãos nesse instante, Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor abençoe também nossas vidas aqui, Senhor, que o Senhor possa abençoar nossa saúde, nossas casas, nossas famílias, que o Senhor possa trazer soluções a diferentes tipos de problemas que as pessoas enfrentam, que o Senhor renova os nossos corações para podermos servir ao Senhor com alegria de coração. Ó Deus Todo-Poderoso, o Teu nome deve ser exaltado e nós queremos celebrar o Teu nome, Pai. Desperta o nosso coração para Te servir, para Te amar, para Te bendizer, para conhecer melhor o Senhor e a Tua grandeza e o Teu poder. Senhor Deus, enche o nosso coração com louvores, com celebrações, e que quando nós estivermos, Senhor, comentando a Tua palavra, que nós não tenhamos vergonha de dar amém, de dar glória a Deus, de aplaudir o Senhor, de celebrar o Teu nome, porque Tu és digno de receber toda a honra e toda a glória. Nós oramos pela Dani, nós oramos pelas nossas necessidades, pelas nossas enfermidades, e para que o Teu nome seja exaltado sobre todas estas coisas, em nome de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Obrigado, gente. Que Deus abençoe vocês. Roger, irmãos, irmãs. Agora nós vamos meditar. Pega a tua Bíblia. Levante a palavra de Deus na sua mão. Você pode achar, mas isso daí já não perturbou? Não, não perturbou. Esta é a grande verdade, essa é uma grande celebração que nós fazemos. Vamos lá, a Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto, em nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar o Senhor pela palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Muito bem. Hoje eu quero falar sobre este tema. Seja dedicado, seja abençoado. Hebreus capítulo 12, versículos 12 ao 15. Seja dedicado, seja abençoado. Hebreus, capítulo 12. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga vou me dedicar mais. Vou decorar os livros da... Onde estão os livros da Bíblia? Em reunião de pastores, quando a gente se reúne, nosso maior receio é quando alguém vai dar uma palestra e ele diz assim: abram suas Bíblias no livro de Ageu, no livro de Amós, Sofonias. Irmãos, é um sufoco, viu? Mas Hebreus capítulo 12, versículos 12 ao 15. Vamos lá? Portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Amém. Você olha um texto desse e diz, lá vem bucha. Mas vamos meditar. Nós cremos o quê? Que fomos escolhidos e chamados por Deus a fim de realizarmos as suas maravilhosas obras sobre a terra. Diga lá, eu fui chamado e escolhido para realizar as maravilhosas obras de Deus sobre a terra. Você é capaz de dizer isso? Eu fui chamado e fui escolhido para realizar as maravilhosas obras de Deus sobre a terra. Feche os teus olhos e diga isso. Quando você diz alguma coisa assim, o que você sente? Uma alegria, não é? Tá. Mas é sabido que muitos cristãos se tornam relaxados em relação a esse chamado e precisam ser disciplinados a fim de que a sua fé seja renovada. Então, veja só, muitos cristãos relaxam ao longo do caminho. E então, Deus vai permitir que coisas comecem a acontecer na vida dessa pessoa, coisas desagradáveis. E as pessoas pensam que é o diabo, mas não é. É Deus. Eu já vi gente entrando em correntes de oração, pedindo para que se fizesse orações especiais a fim de que certos problemas fossem sanados. E nada de solução. Deus tem poder? Tem, claro que tem. Mas as pessoas então saíam daquele lugar, iam para outra igreja, porque diziam, se não resolveu aqui, vai resolver lá. Sabe essa ideia que existe? Que um lugar tem mais força que outro? Porque, na verdade, muitos cristãos não conseguiram ainda abandonar a macumba. Então, por isso que eles pensam assim. Porque isso é uma filosofia macumbeira, correto? Mística. O lugar tem força. E não é assim. Deus é poderoso e Ele só trabalha com a nossa cooperação. E a nossa cooperação com Deus é que nós tenhamos fé, que nós nos entreguemos, que nós sejamos submissos. E então, Ele começa a atuar em nossas vidas. Mas, as pessoas não percebem assim. E então, eles correm para cá e correm para lá. Acham que esses grandes homens da mídia vão fazer oração e resolver seus problemas. Mas o problema não é aí. O problema está na conversão, na mudança de atitudes, na renovação. E a pessoa não percebe que não é o diabo que está maltratando. É o próprio Deus. Deus está permitindo que ela comece a perder. E se não abrir os olhos, vai perdendo, vai perdendo, e vai perdendo, e vai perdendo. Deus começa a chamar a atenção da pessoa. É o único modo de Deus começar a chamar a atenção da pessoa, é permitindo que ela sofra. Muito bem. Repare no verso 12, que você acabou de ler na Bíblia, o uso da conjunção portanto. Correto? Ele começa como o verso 12? Portanto, blá, 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 blá. Não é isso? Ora, significa o quê? Que o assunto a seguir, depois do portanto, está ligado ao quê? A um assunto anterior. Porque toda vez que você usa entretanto, portanto, mas, significa que você vai dar sequência a um assunto que já vem sido tratado. Nos versos anteriores, é explicado que Deus é como um pai que disciplina seus filhos. E não gostamos muito de encarar esse assunto, mas nós precisamos encarar. Nós não gostamos muito dessa questão de disciplina. Eu pergunto, seus filhos gostam de ser disciplinados? Você gosta de disciplinar seus filhos? Não. Nenhum pai gosta de disciplinar seus filhos. Mas às vezes você se vê na obrigação de fazer isso. Ou não? Se você não disciplina, você é um péssimo pai. Segundo a palavra de Deus é. Se você deixa a criança fazer o que quer, falar o que quer, ir para onde quiser, você é um péssimo pai. Um péssimo exemplo. É isso que você é. Mas se você seguir o que a palavra de Deus ensina, então você vai disciplinar. Disciplinar não é espancar. Disciplinar, você corresponde a orientar, tirar certas vantagens, inibir, não é? Limitar as ações. A criança, ela perde determinadas regalias. Estão certo ou não? Vocês estão comigo? Ou depois dessa chuva vai estar todo mundo com sono aqui? Hoje foi duro, viu? Então, veja só. Deus é como um pai. Ele disciplina seus filhos. Nós não gostamos da disciplina. Como seus filhos também não gostam. Se você acha que Deus adora ficar disciplinando seus filhos, ele também não gosta. Porque Deus, ele quer nos abençoar. A disciplina é uma bênção, concorda? Mas não é a vontade dele viver atrás de nós, nos disciplinando. Ele espera que nós sejamos obedientes, que nós tenhamos um coração grato, que nós correspondamos o seu amor com amor, não é? Muito bem. No primeiro momento, a disciplina dói, abate, e causa tristeza. Mas devemos considerar os seus benefícios. E quais são os benefícios de uma disciplina? Uma vida correta e cheia de paz. Vocês podem olhar isso no versículo 11. Vocês estão com suas Bíblias abertas ainda, não é? Veja lá o que diz. Quando somos o quê? Corrigidos. Isso no momento nos parece o quê? Motivo de tristeza. E não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem o quê como recompensa? Uma vida correta e uma vida cheia de paz. Na verdade, o que ele está dizendo aqui é que você cresce em uma vida plena, em uma vida justa. Correto? O que é uma vida correta? Uma vida correta é uma vida que agrada a Deus, que traz benefícios para a sua vida. Quando você vive para agradar a Deus, você alimenta a sua alma com paz. A paz de Deus habita em você. Você não é uma pessoa vazia. Você se torna uma pessoa cheia da graça de Deus. Então vamos lá. Muito bem. Nós falamos então sobre as razões e as recompensas que a disciplina divina produz. No entanto, ela deve gerar em nós algo mais. O quê? uma renovação da nossa espiritualidade. Então, a função de Deus nos disciplinar para que tenhamos uma vida correta e cheia de paz é para que nós permaneçamos no quê? Numa vida renovada, numa vida cheia do Espírito, cheia da graça de Deus. Eu sei que vocês gostam de ouvir mais sobre o poder de Deus, mas é necessário aprender estas coisas aqui. Senão vocês vão dançar. Em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10, está escrito o seguinte, que a tristeza que é usada por Deus produz o quê? O arrependimento. O que é arrependimento? Mudança de atitude, mudança de mente, mudança de pensamentos. Que leva aonde? A salvação. Leva você a receber a ajuda de Deus. E nisso, não há motivo para alguém ficar triste. Mas a tristeza deste mundo produz o quê? A morte. E o que é morte? Morte espiritual. Afastamento de Deus. Perceba aqui uma coisa. Que a tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento. Isto é, quando Deus tem que disciplinar alguém, dói, abate, e a pessoa fica triste. Mas, quando a pessoa percebe que ela está sendo disciplinada, que ela começa a aprender que a sua vida precisa ser renovada, e ela muda a sua atitude e a sua maneira de pensar, ela se torna uma pessoa tremendamente alegre. Não é? Ela se torna uma pessoa completamente diferente. Ela se torna uma pessoa alegre. Porque não há motivo para ficar triste quando você é disciplinado. Eu me lembro de um pastor aqui em São Paulo que ele saía de casa e dizia para o filho, eu vou sair, você respeita a sua mãe, e na hora que eu chegar, se ela falar que você aprontou, nós vamos conversar. E ele tinha lá no banheiro da casa uma ripa, uma tabuinha, escrito assim, Jesus te ama. E então, ele chegava em casa e a mulher fala assim, olha, esse menino, ele era um casal de missionários americanos. E então, o menino aprontou demais, ele chamava o menino e falava assim, vamos lá conversar. E o menino dava a mão, ia para o banheiro, sentava no colo, e ele pegava a tabuinha, e ele dizia, leia aí, Jesus loves you. Jesus te ama. E então disse, sabe por que eu vou precisar dar umas varadas em você? Porque a Bíblia ensina que eu não devo negar a vara ao meu filho, porque você aprontou. Você desobedeceu sua mãe. Você desrespeitou sua mãe, você desonrou a nossa fé e Deus ficou triste com você. Agora, Deus me cobra que eu preciso tratar você desta maneira porque eu te amo. E então, você vai levar 10 varadas. E pá, 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 deixava vermelhinho o bumbum. E então, ele saía e ia chorar um pouco no quarto. O pai não o espancava. O pai o disciplinava. É diferente de um pai pegar um chinelo e dar na cara do filho. Pegar uma coisa e atirar na criança. Não. Ele chamava para conversar. Coisas que os psicólogos hoje detestam. Por isso nós vemos o que estamos assistindo por aí. Então, um dia ele saiu e ele voltou, foi para trabalhar, voltou, e antes que a mulher falasse com ele, o filho já veio com a vara na mão, e falou, papai, vamos lá, porque hoje eu aprontei mesmo. Aí então, o pai foi no banheiro,
colocou, mas filho, você já se arrependeu? Não, 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 não. Deus vai cobrar do senhor. Aí ele falou, bom, então eu não vou dar 10, eu vou dar 3 hoje, ok? Tá bom. Pá, pá e pá. Agora você vai ficar no seu quarto, sem televisão, sem videogame, sem nada. E ia para lá e ficava lá. Ele chegou a uma conclusão. O filho não tinha medo da disciplina do pai. O filho aprendeu que a disciplina era uma proteção. Era uma atitude para proteger a família. Esse rapaz, ele ficou grande, moço já, e hoje ele é um pastor de uma igreja. Muito abençoado. Ele dirige uma igreja e a igreja dele é muito abençoada. Você vê o que acontece. Nós, quando nós desprezamos a disciplina de Deus, nós perdemos contato com Ele, porque nós passamos a odiar. Nós não queremos ser transformados. Nós achamos que podemos levar o Evangelho de qualquer jeito, que nós podemos levar nossa vida cristã de qualquer maneira. E nós percebemos pela palavra de Deus que não é assim. Porém, Deus nos cansa de falar. Quantas vezes nós sentamos diante de alguém, ou alguém que prega numa televisão, ou fala num rádio, ou lemos algum artigo, ou aqui mesmo, e lemos a Bíblia. Deus fala com a gente, mas nós não nos posicionamos sobre o que Deus está nos ensinando. Só resta uma alternativa, disciplina. E então Deus vai começar a cortar algumas de nossas regalias. E nós começamos a achar que é o diabo. E nós começamos a correr atrás de orações. E alguém chega até a ver o diabo. Imagine, eu já vi gente que a pessoa estava sendo disciplinada e uma profetisa disse assim, fizeram um trabalho contra você. Que belo trabalho. O trabalho foi feito pelo próprio Deus, ensinando a pessoa, tentando ensinar a pessoa, e aquela mulher que não entende nada de Deus, mas que se mete a profetizar, estava atrapalhando o processo de Deus na vida daquela pessoa. É isso que acontece. Às vezes, Deus está tratando com uma pessoa e lá vai um conselheiro dar uma palavra completamente errada. Por isso que a palavra de Deus diz assim, que nós não podemos ser freneticamente preocupados em logo estender e impor as mãos sobre uma pessoa para orar. Porque nós temos que tomar cuidado, porque às vezes Deus está trabalhando com uma pessoa e nós começamos a abençoar aquela pessoa de outro modo, sem nenhum discernimento. E nós atrapalhamos o processo de Deus que quer enriquecer, fortalecer e abençoar aquela pessoa. Seria a mesma coisa que você estivesse educando seu filho ou sua filha. E então, alguém chega lá na janela e fala assim, que nada, não liga para isso não, vem cá, né? Não leva a sério. Ele começa a atrapalhar o quê? A sua atitude responsável. Ou não é assim? Não é mesmo? Às vezes Deus quer usar, por exemplo, a minha vida ou de outra pessoa para ensinar a igreja uma direção. Aí, eu já vi isso acontecendo aos montes. Aí chega alguém no seu ouvido e diz assim, sabe, não é bem assim. Como não é bem assim se nós lemos na Bíblia que é assim? E a pessoa diz, mas não é bem assim. Quando esta pessoa chega e diz, não é bem assim, é porque é instrumento de Satanás. É um instrumento do diabo. Ela está agindo pelos princípios de Satanás para destruir sua fé, para acabar com você. É uma pessoa sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum conhecimento de Deus, da graça de Deus. É uma pessoa que abandonou a graça de Deus. Por isso ela age assim, por isso ela trata as coisas de Deus com desdém. Porque ela não visa o seu crescimento, ela não visa a sua prosperidade, ela não visa a bênção de Deus sobre a sua vida. Então, por tudo quanto foi dito, O que nós temos que aprender? Tenha uma atitude vigorosa em relação à sua vida com Deus. Então nós estamos lá no versículos 12 e 13. Vamos ler? Pessoal, estou achando que vocês hoje estão para baixo. Hein? Vocês estão com anemia hoje. Então veja só. Uma vez que nós entendemos que o sofrimento nos prepara para alguma coisa, correto? E que ele deve gerar em nós o quê? Uma renovação da nossa espiritualidade, uma renovação espiritual. Então veja só o que acontece aqui. Portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Repare, o sofrimento dói, abate e causa tristeza. Você tem dor. Você fica caído. Puxa, me tiraram as regalias. Eu perdi a minha alegria. Mas quando você, em vez de curtir a tristeza, segundo nós vimos no versículo de Paulo, não há motivo para ficar triste, e você começa a dizer, Deus, eu estou nas tuas mãos, o Senhor está trabalhando na minha vida, eu quero tirar lições positivas dessa situação, o que você tem que fazer? Levantar suas mãos, não é isso? Conforme diz aqui, levantem as suas mãos cansadas, não é? Fortaleçam os seus joelhos. Aqui não está falando para você ajoelhar, ele está falando para você levantar as mãos, tá? E fortalecer os joelhos, porque você vai ter que caminhar. Só que você tem dor, você estava agachado, você estava caído. Então Deus diz, não ande por caminhos esburacados. Ande por caminhos planos, para que você possa caminhar naturalmente e ao longo da caminhada, com a força que eu te dou, você seja plenamente curado. Então, e veja lá, acontece. Levante-se, busque fortalecimento e caminhe para o que é bom, para o que agrada a Deus. Então, esta é a decisão que eu tenho que tomar. Eu não posso ficar lá caído. Eu tenho que entender que Deus está trabalhando em minha vida. A menos que você esteja com tanto sono e esteja dormindo, nós temos o berçário ali. Pode ir. Então, veja só. Você deve se levantar, buscar fortalecimento e caminhar para o que é bom. Não é caminhar para o que é certo. Certo e errado é coisa de criança. Cristãos que ficam dizendo assim, isso é certo, isso é errado, isso é bobagem. Você tem que buscar o que é bom. Ah, eu estou cansado. Então é certo que você vai dormir. Mas é bom nesse momento? Não é. É certo que você abaixe um pouco a sua cabeça? Tem nada de errado. Mas é bom? Não é. Você vai perder e você vai deixar de edificar outras pessoas por causa que você está desprezando o que é bom. Veja só. Então, tenha uma atitude de fé e coragem para enfrentar os desafios de uma vida renovada. Porque algumas pessoas acham que quando Deus renova nossas vidas, é só alegria. É só satisfação. Então ele diz assim, bom, eu quero o poder do Espírito de Deus. Aí a pessoa sai orando em línguas, sai pulando, é o sapatinho do fogo, as piruetas, e corre para cá, e corre para lá, e diz assim, agora estou renovado. Tá, mas e os desafios da vida renovada? Nós precisamos saber. E quais são esses desafios? Os versículos 14 e 15 do nosso texto nos mostram. Vamos ler. E depois nós vamos comentar com outros versículos. Procurem ter o quê? Paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. Se nós queremos ser pessoas renovadas, se nós queremos ser pessoas cheias do Espírito de Deus, se nós queremos viver na graça de Deus, nós temos esses desafios aqui pela frente. Ora, vamos entender um pouco aqui o enredo do negócio. Veja uma pessoa aqui sofrendo. Veja uma pessoa caída e triste. E então alguém vem e lhe explica: sabe por que você está sofrendo? Não é diabo, não é um erro cometido aqui. Não, é que você anda desleixado com as coisas de Deus. Então ele diz assim: puxa, que bom que você me falou isso. Então, recupere a sua alegria. Fique feliz por Deus ainda estar tratando com você. Porque você acredita que a paciência de Deus tem limite? Está escrito isso nas páginas da Bíblia. Deus, na sua paciência, ele a limita. Ele limitou sua paciência com o povo de Sodoma e Gomorra, com Saul. Ele limitou sua paciência com os habitantes da época de Noé. E no nosso próprio texto bíblico, nos versículos 16 e 17, ele fala do exemplo de Esaú, que vendeu sua primogenitura, que vendeu o direito que ele tinha de suceder seu pai Isaac, correto? Por causa de um prato de comida, por causa de um prazer carnal. E quando ele se deu conta, ele foi com lágrimas pedir: me perdoe, devolve. Mas a Bíblia diz o quê? Que ele foi rejeitado. Algumas pessoas estão brincando com a fé. Simplesmente brincam. Eles não estão querendo levar a sério. Eles acham que eles montaram uma estrutura de cristianismo e podem viver do jeito que quiser. O dinheiro é meu, a roupa é minha, o nariz é meu, eu vou aonde quero. Você pode fazer todas essas coisas, mas você tem que decidir. Se você quer viver para Deus, você pode fazer qualquer coisa, mas nem tudo convém. Nem tudo é bom. Então o que acontece? Chega um momento em que você diz assim: bom, eu percebi que não dá para viver mais dessa maneira. Eu quero voltar para Deus. Mas espera lá, pode ser que Deus não o queira mais. A pessoa brincou tanto, a pessoa se afastou tanto, que chega um momento que Deus não o quer mais. Não tem como mais tratar com esta pessoa. Não tem mais como lidar com esta pessoa. Esse é o grande perigo que alguns estão prestes a enfrentar. Você se lembra aquele povo no deserto? Deus já queria destruir aquele povo. E Moisés diz: não, Senhor, não faça isso não, senão risco o meu nome no livro da vida. Tá bom, eu não o destruo aqui, mas eles não entram lá. De qualquer forma, foram destruídos. Deus poderia nos fulminar aqui por causa de nossos pecados, de nossos erros, por causa do nosso desleixo, não poderia. Mas vamos supor que alguém interceda por nós, e Deus, na sua misericórdia, diz: tá bom, eu não o mato, mas comigo ele não vem morar. E aí? Você está destruído. Você está completamente destruído. Então, pessoal, o assunto é sério. O assunto é sério. Então, que desafios são esses? Primeiro, procurar ter paz com todos. Não é isso? Correto, gente? Olha o que diz Paulo em Romanos 14, 19. Por isso, procuremos sempre as coisas que trazem o quê? A paz. e que nos ajudam o quê? A fortalecer uns aos outros na fé. Quando eu vejo pessoas que, em vez de procurar paz, incendeiam o ódio, e em vez de procurar edificar, eles não continuam injetando ódio e mais mágoa e mais raiva e mais briga, eu fico pensando, essa pessoa não é renovada. Será que é convertida? Será que entregou realmente a sua vida a Deus? Será que a vida dessa pessoa está realmente entregue nas mãos do Senhor? Eu fico pensando. Por quê? Se a palavra de Deus diz que procurar ter paz uns com os outros é um desafio de uma vida renovada, e a pessoa age de outro modo, essa pessoa não vai para o céu. Então, nós temos que ficar em alerta. Espera aí. Então, Deus me chamou para realizar as suas maravilhosas obras sobre a terra, não foi? Mas que obra maravilhosa é essa? Fazer acepção de pessoas? Uma das obras maravilhosas de Deus é quando eu consigo edificar meu próximo. Eu procuro ter paz, procuro ter aproximação, procuro estar junto, procuro honrar, para que haja edificação mútua, para que haja fortalecimento. Se eu enfraqueço o corpo com a minha atitude, Deus vai cobrar isso de mim e vai cobrar isso de você. Não é isso? Vejamos bem. Eu não sei se você tem um negócio. Se não tem, trabalha em algum lugar. Você conhece pessoas no seu local de trabalho que, em vez de fortalecer o ambiente, eles destroem o ambiente? Como você se sente? Você não vê a hora daquela pessoa ser mandada embora. Ou não é? Chame alguém para dentro da sua casa que, em vez de abençoar sua família, só leva lá contenda, ódio, raiva. Você convida para estar sempre lá? Seja sincero. Claro que não. Porque aquela pessoa é um câncer, é uma doença, é uma praga, é um inferno. É o diabo que entra lá, ou não é? Como é que você acha que Deus irá tratar com uma pessoa que não procura paz e não se interessa em fortalecer outras pessoas? Você acha que essa pessoa pode ser abençoada? Sim ou não, gente? Claro que não. Bom, segundo, o que nós temos como desafio? Cumprir a missão espiritual por meio de uma vida dedicada ao Senhor. Nós somos chamados para realizar coisas, para fazer coisas. Alguns pastores não gostam disso, sabiam? Eles pregam na rádio, nos sites, na internet, em televisão. Diz assim: não, nós não somos chamados para realizar, nós somos chamados para adorar. Você adora a Deus quando você realiza as obras de Deus. Jesus ensinou assim: brilhe a sua luz diante das pessoas, para que quando eles perceberem esta luz se manifestando, eles glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Nós somos chamados para realizar. Mas por que nós não nos comprometemos de fato a realizar? Nós pensamos que realizar coisas é fazer algum trabalho dentro da igreja. Não! O nosso trabalho é muito maior que isto. Nós temos o dever de fazer deste lugar, deixar este lugar um brinco. Veja só, o tabernáculo era maravilhoso. Maravilhoso. Os tecidos, as cores. Deus levantou pessoas e deu a eles capacidade para, como fala, esculpir no ouro. O tabernáculo de Deus era uma joia preciosa sobre a terra. E eu não entendo por que o povo de Deus sempre acha que a igreja deve ser miserável. Tá bom assim. Deixa o mato entrar, tá bom assim, não tem problema. Eles acham que isso é sinal de humildade. Mas eu acho que isso é sinal de estupidez e burrice. Desleixo. Porque quando nós tratamos a casa de Deus desta maneira, é porque você e eu e todos nós queremos também ser tratados assim. Porque você que é o templo do Espírito Santo deve ser uma imundícia. Você que pensa assim. Às vezes, como eu disse no domingo, eu vou em algumas igrejas americanas, que conforto, que maravilha que é. Aí você entra numa igreja brasileira, é um templo pintado de azul turquesa, com um banco feito na marretada, com aquele prego que quando o cara levanta, enrosca aqui na calça, porque eu já passei por essa experiência. Quando eu levantei, ficou aberto aqui, abriu aqui tudo. Perdi minha calça. Aonde? Na obra de Deus. Por quê? Rasgou. Por quê? Tá bom assim. Eu não penso dessa maneira. Eu penso que aqui nós temos que ter ar-condicionado. Que um dia nós teríamos que trocar essas cadeiras aí por cadeiras mais confortáveis. Mas não adianta dizer amém. Vocês estão dizendo amém para a minha fé. Mas e você? Tem fé como eu tenho? Então você tem que se comprometer. Imagine você tem um escritório. Aí você chama lá uma pessoa que vai lidar com o negócio. O cara entra lá e ele procura um lugar para sentar, mas ele não senta. Porque o que você oferece para ele é imundícia. Vamos dizer assim. Aí o cara vai lá, ele pega e vai embora. Aí ele não gostou da empresa. Mas deixa, tá bom assim. Tá bom assim, é que você vai se afundando. Você vai afastando as pessoas. O mundo de hoje não aceita mais esse tipo de pensamento brasileiro. Tá bom assim. Tá bom assim, olha lá o Rio de Janeiro. Tá bom assim, olha o nosso esporte. Tá bom assim. Hoje um político lá de Brasília estava dizendo... Quer dizer, eu estou pasmo ao ver o estádio aqui em Brasília avançando. Eu só não sei como é que nós vamos fazer depois. Mas tá bom assim. Nós vamos gastar agora nesse estádio, já foram gastos 500 milhões. Para terminar, falta mais 500 milhões. Vai ficar 1 bilhão. Mas nós não... Aí o torcedor fala assim, nós não temos aqui hospital. Os PMs aqui ganham muito mal. Mas tá bom assim. O maior público que vai no estádio lá em Brasília, o máximo, 8 mil pessoas. Fizeram um estádio lá para 80, 50, 60 mil, sei lá. Vai 8 mil. Tá bom assim. É, sim, tá bom assim. O Ricardo Teixeira está saindo da CBF e hoje foi dito que ele vai receber uma aposentadoria maravilhosa até 1930. Eu falei só para ver se vocês estavam prestando atenção. Até 2030. E todos nós sabemos por que ele saiu. Não é porque está doente. Mas foi agraciado. Porque está bom assim. Ele é o homem que trouxe a Copa para o Brasil. Talvez depois da Copa, diremos assim: ele é culpado por ter trazido a Copa para o Brasil. Está bom assim. O Demóstenes, que era um delegado nas CPIs, é contado agora com bandidos. Está bom assim. Chegar na próxima eleição, você vai votar nos mesmos picaretas. Porque está bom assim. O repórter colocou o microfone na boca daquele netinho e disse: por que o senhor não frequenta uma sessão da Câmara? Ele não respondeu. Mas outro dia ele estava na televisão e disse assim: eu sou candidato a prefeito de São Paulo. Pode ser que ele estabeleça uma lei na cidade: não bata em mulher. Deixa que eu bato. Então, tá bom assim. E tem gente que vai votar nessa encrenca. Que é uma encrenca. Tá bom assim. Hã? Pois é. Então, pessoal, quando eu não quero cumprir a minha missão espiritual, porque está bom assim, fica claro que esta pessoa não verá o Senhor. Fica claro que uma pessoa improducente, fica claro que uma pessoa não comprometida com o reino de Deus, que não produz, não vai ver o Senhor mesmo. Está escrito aqui. Aí chega alguém e fala assim: mas não é bem assim. Eu tenho meus problemas. Sabe o que você está dizendo? É assim mesmo. Então você não vai ver o Senhor. Vamos lá. 1 Pedro 2,9 diz: mas vocês são o quê? A raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para o quê? Anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Então é tempo de mudar nossa maneira de pensar. Outra, nós somos chamados para quê? O nosso desafio: para valorizar ou permanecer na graça ou na bondade de Deus. O que a Bíblia diz? Essa graça nos ensina a abandonarmos o quê? A descrença e as paixões mundanas, e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. No livro de Hebreus, não abandonem a graça de Deus. Por que eu não devo abandonar a graça de Deus? Porque ela me ensina a abandonar o quê? A incredulidade, a descrença, as paixões mundanas. Ela me ensina que eu devo viver nesse mundo de modo prudente, de modo honesto, correto, e com uma vida dedicada a Deus. Mais um. O desafio é o cuidado para não semear amargura entre irmãos. Efésios 4:31, Paulo diz: abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Quando você estava fora de Cristo, você era maldoso. Mas em Cristo você não deve ser mais maldoso. Você não deve mais criar ciladas para irmãos. Pode escapar, vez ou outra, de você agir com ódio, com raiva, mas a Bíblia diz: não deixa essa raiva se levantar com você. Mata essa raiva logo. Mas não é o que nós fazemos. Eu acho que hoje eu não estou agradando, hein? Então, vamos em frente. A Bíblia diz o quê? Em 2 Crônicas 16:9. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Deus, nós temos uma ideia de que Deus está olhando a gente para ver que pecado nós estamos cometendo. Isso Deus não está a fazer. E isso aqui também é uma figura de linguagem. Porque Deus é onisciente. Ele está onde você está. Se você estiver roubando um lápis, ele está dentro de você. Você está fazendo Deus participar do seu crime. Se você fica bebendo, enchendo a cara, perdendo o juízo, você está fazendo Deus participar da sua embriaguez. Imagine Deus falando: fica de pé. E você: hoje não está dando. Se você sai numa bagunça imoral, Deus não te abandona porque você está na imoralidade. Na verdade, você não se deita na cama a dois, mas a três, porque Ele está em você. Se você pratica maldades, se você quer ofender irmãos, e você reúne pessoas para poder ferrar determinado fulano, Deus está naquela conversa. Só que Ele está dizendo outra coisa. Imagine o que nós estamos fazendo com a nossa fé. Essas atitudes não são atitudes de pessoas que foram renovadas. Mas são atitudes de pessoas que querem perder a graça. É sinal dos nossos tempos. O amor esfriando, a fé esfriando, a maldade aumentando. Mas nós não fomos chamados para sermos enfraquecidos. Nós somos chamados para sermos fortalecidos. Mas a força do Senhor virá sobre aquele que se dedicar a Ele. Então, seja uma pessoa dedicada de coração a Deus e você será fortalecido por Ele. Quando você decide ser dedicado ao Senhor, esteja certo de que Ele lhe oferecerá tudo o que é bom. Se você é uma pessoa dedicada a Deus, você poderá passar por problemas, por vales. Claro que vai. Essa é a realidade. Mas Deus vai usar você. E quando você sai de lá, você nunca vai sair perdendo. Nunca. Jó cansou de oferecer sacrifícios pelos seus filhos, mas nunca os orientou. Foi por isso que Satanás pôde entrar na vida dele. O que eu mais tinha medo me aconteceu. Não adianta ficar oferecendo sacrifícios para Deus. É necessário ser bom administrador, bom empreendedor, bom gerente. Você precisa saber organizar bem seus pensamentos e a sua vida. Porque senão, você só vai perder. Tem pessoas que não param em um emprego. E dizem que amam a Deus. Só aprontam. Por quê? O diabo me tirou. Não é o diabo que tirou. É Deus mesmo afastando antes que você infecte aquele lugar com seus maus hábitos. Algumas pessoas, diz o apóstolo Paulo na Santa Ceia, acabam antecipando sua morte por causa de seus erros. Muitas pessoas poderiam estar participando da ceia, mas não estão, porque morreram antes da hora. É isto que Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios 11. Isso não é triste? Esse não é o plano de Deus para nós. O plano de Deus é nos encontrar com o coração dedicado e nos fortalecer cada dia mais. Veja o que diz o Salmo 29:11. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. É assim que você tem que crer. Eu entendo que algumas pessoas chegam aqui nesta igreja, ouvem e dizem, gostei, é bom. Mas gostar não resolveu o teu problema. Você tem que se comprometer e se converter. E ingressar no reino de Deus com tudo. Era isso aí, irmãos. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.